Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão ordinária do segundo período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem der a querer fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, orgulhos e tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecarão e não se arrependerão da imundícia e prostituição e desonestidade que cometerão.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovada a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Ofício número 310/2018, Sintep.
Interessado, Sintep, subsede Juara. Ofício número 310, Sintep, informando que não obteve resposta sobre a solicitação e audiência com Poder Executivo e presidente do Fundeb.
Terminada a leitura do pequeno expediente, passamos ao vereador escrito do pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, vereador Heraldo Marquita. Dispensou a palavra. Segunda vereadora, vereadora Uliane.
Senhor presidente, pedi para fazer uma indicação hoje à tarde, caso algum outro vereador queira assinar junto, até o momento eu, a Marta e o vereador Chico, sobre um lançamento de um programa Internet para Todos, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, lançado em dezembro de 2017, no qual indicamos ao senhor prefeito a inclusão do município de Juara no programa, em especial para os distritos. Eu vou fazer uma leitura breve do que se trata, mas em específico, para vocês entenderem. O Programa de Internet para Todos é uma ampliação do GESAC, Programa do Governo Eletrônico e Serviço de Atendimento ao Cidadão, responsável por conectar a internet às escolas, hospitais, postos de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilombos em áreas remotas, que não têm outro meio de serem inseridas no mundo das tecnologias, da informação e comunicação. Para participar do programa, os municípios devem firmar um termo de adesão, no qual indicarão as localidades para atendimento. No caso, é um programa específico para a área rural, né? Aqui, nosso município seria para os assentamentos. E o objetivo é de promover a conexão com as pessoas que vivem em localidades sem acesso à internet. Eu achei bem interessante esse projeto, até a Janaína estava aqui, a deputada Janaína estava sábado, eu comentei com ela sobre esse projeto, ela tem conhecimento, ela disse que várias cidades já estão aderindo ao projeto, né? Ele deve ser feito com forma de projeto de lei, se o prefeito acatar, deve vir para a Câmara. E ela disse que até o pessoal da equipe do gabinete dela já cadastrou Juara nesse programa. Então agora, aqui tem um modelo, né, de ofício que o prefeito deve encaminhar para esse Internet para Todos e aguardar se Juara pode ser incluso. Só isso, obrigada.
Próximo vereador, vereador Salvador. Dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Chico.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo uma indicação verbal aqui, até a vereadora Uliane estará assinando junto com este vereador, que seria solicitando ao Poder Executivo a restauração da iluminação pública com superpostes na Avenida Rio Arinos, no trecho em frente à Crivale. Estou fazendo outra indicação aqui, senhor presidente. Essa indicação aqui teria que ser feita até um estudo lá no Poder Executivo. Sabemos as dificuldades financeiras que passam, né, a Prefeitura de Juara. Queria que o vereador Léo, vereadora Marta, acho que todos os vereadores poderíamos assinar junto, porque essa cobrança aqui ela é para todos os colegas vereadores. Eu tinha chamado a Uliane, mas vamos, Uliane, devido até à importância, né, do projeto, vamos colocar todos os vereadores para estar assinando. Seria da questão da creche serviços essenciais. Está até a dona Edna aqui, presidente do sindicato. Em nenhum momento a gente vai estar pedindo é que o servidor vá trabalhar que não seja remunerado. O que a gente quer é o quê? Que o nosso calendário, você pega, tem um ponto facultativo, tem um feriado numa quinta-feira, normalmente é ponto facultativo no município, no estado, mas o pessoal... que trabalha tem nos procurado. É complicado, porque o pessoal trabalha no JBS, Léo, não tem onde deixar o filho. Muitos deles não estão conseguindo nem viabilizar o emprego. Então a gente tinha que ver com o município, sabendo as dificuldades, teria que ter contratação de mais servidores para dar o aporte, né? Nem que seja de forma de plantão, mas seria para o atendimento das creches no período também, não sábado e domingo, lógico, mas durante o período que o pessoal tem o serviço, também ter direito ao atendimento. Sabendo da dificuldade já, né? Poucas vagas, até faltou quase, mas é serviço que o município teria que estar se preparando para isso. Até tem um projeto também tramitando nessa casa, o vereador Salvador, né, sobre também de creche, melhorias. Então, era isso, presidente.
Próxima vereadora Marta.
Presidente, caros colegas, população aqui presente. Nós estivemos em visita ao Distrito de Paranorte e, na ocasião, visitamos o PSF daquele distrito e tivemos a oportunidade de conversar com um médico, um cubano que está lá, e a população muito satisfeita com o atendimento do médico, né? Mas ele fez alguns questionamentos sobre a condição do PSF. Primeiro, ele nos reportou a falta de um agente administrativo para atender como recepcionista. E hoje a gente teve a oportunidade de ver que vai entrar um projeto para leitura que já pede autorização para essa contratação. Ele nos falou também da falta de um computador de impressora para que eles possam fazer as fichas dos pacientes. E também pediu para que nós trouxéssemos a essa casa e cobrássemos do executivo para que pelo menos uma vez por mês tenha a coleta de exames de sangue lá no distrito de Paranorte. Porque eles não têm como muitas vezes vir até Juara para fazer um exame de sangue, e o município podia estar organizando essa questão. Pelo menos uma vez a cada mês, uma equipe ir lá fazer a coleta de exames de sangue, pelo menos. Ele também cobrou a falta de atendimento odontológico lá no distrito de Paranorte. Nós sabemos bem que o município, né, tem um bom número de dentistas. Pelo menos um poderia se deslocar uma vez por mês até lá para fazer esse atendimento. Eu me lembro que foi um compromisso de campanha da Luciane reativar aquele ônibus, né, que fazia esse atendimento odontológico na área rural. Então, nós precisamos desse consultório para que as crianças da zona rural também possam ter atendimento odontológico. Não é possível que crianças de 10 anos já percam os seus dentes por falta desse atendimento. Então, encaminhamos ao Executivo Municipal esse pedido. O ofício vai assinado por mim, pelo vereador Marquito, Salvador e a vereadora Uliane. Muito obrigada.
Próximo vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, caros colegas vereador, boa noite. E boa noite as pessoas que estão aqui participando. Quero agradecer a presença do seu Joel, Geraldo, os funcionários públicos que estão aqui presentes. Então, senhor presidente, eu e a vereadora Marta, nós estivemos visitando as escolas municipais e, na oportunidade, muitos funcionários cobraram desse vereador a questão do ponto eletrônico, que vem causando algum transtorno para alguns funcionários, que às vezes eles vão no trabalho e não aparece que ele foi trabalhar. Então tem dado alguns problemas, e eles nos solicitaram que nós, vereador, enviasse ao executivo, fizesse essa indicação ao executivo para que no ato que o funcionário registrasse o ponto, tivesse um comprovante, que através daquele comprovante poderia estar justificando esses problemas que estão acontecendo no ponto eletrônico. E nós, eu e a vereadora Marta, encaminhamos um ofício ao executivo e nós recebemos a resposta no dia 20 agora do secretário Cleirto, dizendo que é impossível fazer esse ponto, porque teria que estar trocando todo o ponto eletrônico e seria um custo muito alto para o executivo. E diante disso, eu e a vereadora Marta, né, nós vamos estar encaminhando um ofício para as escolas, colocando essa situação da questão do ponto. Era isso, meu muito obrigado e boa noite.
Procurador vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Aqui solicitado da Secretaria Legislativa dois ofícios para o prefeito interino do município, senhor Carlos Sirena. Primeiro ofício, eu quero que ele encaminhe para o meu gabinete todos os funcionários que estão lotados na Praça dos Colonizadores, com seus respectivos horários e dias de trabalho, folgas e feriados também, e férias deles. E o segundo também, quero aproveitar e já cobrar a iluminação da Praça dos Colonizadores. Nós estamos vendo a praça escura, estou passando lá e acho que todo mundo está verificando, tem muitas lâmpadas queimadas, poda de árvores, então nós temos que dar uma limpada na praça e arrumar a iluminação. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Lagoi.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que a Secretaria Legislativa fizesse um ofício encaminhando a Secretaria de Educação, onde eu recebi algumas ligações a semana passada, na sexta-feira, e hoje, na segunda-feira, Chico, não foi diferente. É referente à falta de TDI, ali o cartão lá na creche, Cantinho Mágico. Teve teste seletivo para estar contratando e está em falta de TDI. As mães não sabem, acabam indo na creche, chega lá e as crianças são dispensadas. E aí causa aquele transtorno naquelas mães, porque são mães que usam a creche que tem que trabalhar. Aí já leva os filhos lá em cima da hora, Salvador, quase uma hora, e aí tem esse resultado, essa notícia na hora que não vai ter aula na creche, aí tem que se virar, chegar um pouco mais tarde em serviço, atrapalhando seus afazeres, e para procurar alguém para ficar com suas crianças. Então gostaria de solicitar a Secretaria de Educação que tome essas providências. E outra situação, eu não sei, ela está acontecendo nas escolas também, mas nas creches da mesma forma. Uma é a falta de TDI e a outra, Edna, é a falta de servidores para substituir. Por exemplo, a grande maioria são mães e também são seres humanos que adoecem. E tem acontecido, inclusive, na creche Cantinho Mágico, eu falei hoje com a Dimarilza, que está em Cuiabá, mas eu entrei em contato com ela para saber esses motivos. Por exemplo, temos uma professora que é mãe, seu filho adoeceu, e a situação acontece de última hora, ela ligou na creche, eu não vou poder ir trabalhar porque eu não vou deixar meu filho doente em casa. A professora ou a TDI tem que ficar com o filho. O que acontece? Tem que se dispensar todas aquelas crianças todos aqueles alunos. Por quê? Porque a prefeitura ela não está autorizando que ninguém cubra esse dia ou que faça essa hora extra. Então eu gostaria de solicitar também ao Executivo Municipal, a gente sabe as limitações orçamentárias, a questão da nossa folha de pagamento que se encontra, mas são casos emergenciais. Então, umas horas extras, nesse caso, acho que se teria que se abrir uma exceção e estar atendendo nesse sentido as creches. Então, gostaria mais uma vez que a Secretaria Legislativa encaminhasse esse documento à Secretaria de Educação, dando essa sugestão. Uma outra situação, eu gostaria de fazer uma indicação, eu acredito que todos os vereadores receberam a visita de algumas pessoas, da Igreja Congregação Cristã Ministério de Jandira. Eles estão querendo a cedência de um terreno com direito real de uso lá no Portal das Flores para construir essa igreja. Eu não sei se todos os colegas receberam, esse terreno está lá, está baldio, está com mato. E eu vejo que se for para a construção de igreja, nós vamos estar doando, sim, vamos estar fazendo direito real de uso, seja lá qual for a crença, pelo menos está trazendo o cidadão perto de Deus, que eu acho que é a salvação da população do mundo. Então eu gostaria, se algum dos colegas vereadores, o presidente João, inclusive já foi procurado várias vezes, né, presidente, por esse caso, te falando hoje com o João Pinto, o João Pinto vai estar saindo, secretário da cidade, vai estar saindo agora dia 1º, pediu sua exoneração, segundo ele, falei com a Alzira, mas está lá naquela situação difícil, a prefeitura, mas que estude essa viabilidade desse direito real de uso para a construção dessa igreja lá no Portal das Flores. Outra situação que eu recebi uma ligação hoje, Chico e colegas vereadores, eu não sei quanto é referente à saúde, recebi agora à tarde ligações e alguns áudios de uma mãe brava, porque levou seu filho de 1 ano no hospital municipal, até comentei com o presidente antes do início da sessão, 1 ano de idade, chegou 4 horas da tarde, com a criança chorando, desesperada. O pessoal da recepção atendeu, fez a ficha, pesou a criança, fez tudo que tinha que fazer na hora, encaminhou a ficha para o profissional médico. Aí, das 4 horas da tarde, quando deu 9 horas da noite, foram comunicar a ela que a criança já tinha sido atendida. E a criança lá na fila aguardando o seu atendimento. Aí sumiram com essa ficha dessa criança, e depois de tanto problema, encontraram o prontuário da menina com o profissional médico dizendo que de fato já havia atendido a criança, e a criança lá na espera. Então, para vocês verem a situação que está. Então, é um puxão de orelha aí para a direção do hospital municipal e para aqueles servidores que ali estão. E outra situação, essa mesma pessoa me denunciou que ela ali, no mesmo caso, após essa criança, havia um senhor de idade que também aguardou o seu atendimento desde as 2 horas da tarde e quando deu aí à noite, não aguentou mais por ser de idade, está cansado, acabou indo embora sem ser atendido. E também me parece que essa ficha desse cidadão também, segundo essa mãe e essa vó e a irmã, disse também que constava também que esse cidadão foi atendido. Então é um descaso com a população do município de Juara na saúde. Nós temos que alertar aí o prefeito Carlos Sirena, aqui de Salvador, que puxa a orelha desses profissionais médicos. Eu não vou citar aqui o nome dos profissionais, eles me falaram o nome, mas eu não gosto, não quero citar aqui para não deixar constrangido o profissional, mas na data de amanhã eu quero ir no hospital municipal e quero conversar com a direção e também com esse profissional médico. Mas gostaria de deixar registrado aqui nos anais desse poder legislativo. Gostaria também, senhor presidente, colegas vereadores, tive uma reunião hoje de manhã com o prefeito Carlos Sirena e no momento nós solicitamos a questão do planejamento do tapa-buraco que está sendo realizado no município de Juara. E ele me informou que já foi, que realmente está acontecendo, aconteceu na Avenida Maranhão, começaram hoje, está quase terminando na Rio de Janeiro, não terminou porque teve que tirar o pessoal do tapa-buraco para poder carregar os pneus, aqueles pneus que é armazenado para levar embora, porque não tinha pessoal para carregar esse pneu, então teve que parar o tapa-buraco. Me informaram que esse tapa-buraco, o material é de primeira qualidade, foi adquirido e feita a licitação na época quanto à prefeita Luciana Bezerra. É um material de primeira qualidade, é o tal do RR, e ele é aplicado com 90 graus de caloria, e o pedrisco, ele não está vindo aqui de onde nós estávamos falando de Juárez. Para esse material, o pedrisco, segundo a informação deles, está vindo de Juína, um pedrisco apropriado para essa situação. Aí o planejamento é terminar Rio de Janeiro, que vai seguir, ele vai entrar na São Geraldo e vai vir até aqui na Padoca, fazer a praça e seguir para a Avenida José Alves Bezerra. Eu acredito que esse material vai dar. Aí algumas pessoas estão nos questionando a questão da Avenida Ayrton Senna e também ali até a Crivale, mas esse posicionamento eu tenho aqui para falar, né, presidente? Nós tivemos em Cuiabá, eu vou falar nas considerações finais, que nós fizemos uma reunião lá com o deputado Oscar Bezerra, com o Paulinho, que é o gerente geral da empresa Pony no estado de Mato Grosso, e nós fizemos alguns acertos, inclusive parece que esse recurso já foi depositado e tem 48 horas de prazo para entrar na conta do município, mas parece que a Zopone já acordou e vai realmente assumir os trabalhos aqui de recapar a avenida da Crivale até no Bela Vista e também o serviço de Águas Claras. Eu vou estar falando as considerações finais. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto-lei municipal número 004/2018.
Interessado, Executivo Municipal. Projeto de Lei Municipal número 004/2018. Altera a tabela 1 da Lei Municipal número 2389/2014 e anexo único da Lei Municipal número 2273/2012.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Moção de aplauso 002/2018.
Interessado, plenário. Moção de aplauso número 002/2018. Aplaudindo os policiais civis na elucidação do assassinato do senhor Moisés Moraes.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Não, vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura do livro de presença.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 004/2018.
Interessado, Executivo Municipal. Projeto de Lei Municipal número 004/2018. Altera a tabela 1 da Lei Municipal número 2389/2014 e anexo único da Lei Municipal número 2273/2012.
Esse projeto obtido em regime de urgência número 004/2018. Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 004/2018. Vereador Leboy.
Presidente, eu só pedi para dar uma verificada nesse projeto. E está vindo regime de urgência. Contratação de vários servidores aqui. Nós temos a folha de pagamento, a gente sabe da necessidade da contratação de servidores. O pessoal do sindicato está aí. Nós temos a folha de pagamento e claro que pelo índice que a Alzira me passou hoje está aqui. Nós vamos aprovar o regime, se aprovar o regime de urgência, se aprovar esse projeto, a folha de pagamento vai para a despesa de pessoal, que o limite máximo é 54%. Nós estamos indo para 53,84%. Daqui a uns dias vai ter que começar a exonerar servidores. Vai existir essa necessidade de se exonerar servidores. Olha bem, o prefeito está mandando então as contratações. Nós estamos aqui pedindo a contratação de uma enfermeira padrão para Paranorte. E aí eu me recordo bem, sindicato, que a gestão anterior do Edson Piovisan, quando a Keila era secretária, e o presidente lembra disso, nós tivemos que várias reclamações que disseram que, em tese, a Keila fez uma loucura que chamou muitas enfermeiras para o quadro do município. Nós temos a UBS do Jardim Santa Cruz, que está lá, uma vergonha, de porta fechada. Está pronta, está fechada, não se inaugurou ainda. Aí nós vamos contratar mais uma enfermeira. Onde será que estão esse tanto de enfermeira nossa? Estão todas usando? Então nós temos que analisar. Acho que o Executivo Municipal, eu, claro que se for para contratação, quanto mais pessoas ser contratada, para nós melhor. Quanto mais pessoas trabalhando, para nós melhor. Agora nós temos que se atentar, inclusive nós, os índices da folha de pagamento. Porque daqui a uns dias vai começar a acarretar a édia nos servidores efetivos. Aí nós vamos aguentar pressão aqui na Câmara Municipal, que vai dizer que nós não fez. Em abril, tem a recomposição dos servidores. Com 53,84%, pode ser que não. É cedo para falar, Salvador, mas esqueçam de recomposição. Então tem que se atentar. Não adianta, então tem que tomar cuidado com essas contratações. Aí vem lá, 2 técnicas de enfermagem para o Distrito da Paranorte. 3 técnicas de enfermagem para Águas Claras. Ah não, não é 3 não, minto. É uma enfermeira, 2 para Paranorte, 1 para Águas Claras, 1 agente administrativo para o Distrito da Paranorte e 1 auxiliar administrativo para o Distrito da Paranorte. Regime de urgência só. Com a folha com 50, vai para 53,84%. Aí temos também o anexo segundo. Não vou, eu estou discutindo o projeto aqui só para a gente saber, porque depois que aprovamos o regime de urgência, tem que aprovar ou não ou reprovar. Né? E também não li a justificativa, que está muito pequena, de repente. Né? E temos aqui também a contratação, agente comunitário de saúde, né, com a data 90. Oi, Salvador.
Na verdade, já teria que ter acontecido o teste seletivo, né?
Isso aqui é para a realização do teste seletivo.
É, mas...
Né? Então são aí para 90, agente comunitário de saúde, que inclusive amanhã já tem algumas que vão procurar, vão ter reunião, não sei quais são os motivos. E tem aquela questão da certificação delas, que ninguém falou mais nada.
Isso era para ter resolvido em agosto, né?
Pois é. Aí temos aí agente de combate a endemias 25, né? E um supervisor da área, que é um agente para cada 10 agentes, com salário base acrescido, deve ser um servidor desse, um servidor efetivo, acrescido de mais 30%. Então, eu só estou deixando claro, registrado aqui, porque nós somos, eu, o vereador Chiquinho e o vereador Flávio, a Uliana, nós somos da Comissão de Finanças, daqui uns dias vai chegar, vai começar a acarretar esse problema da despesa pessoal. É coisa séria. Eu gostaria de deixar registrado nos análises da casa, é coisa séria. Claro que eu não vou votar nunca contra um projeto desse de contratação, mas vamos alertar ao prefeito municipal Carlos Serena, que entrou agora, que já deve ter esse conhecimento, está mandando esse projeto nesse momento. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta?
Eu acho que é uma preocupação pertinente, vereador Léo, porque o limite da folha é 54%. Falta 1,16 para se chegar lá. Um RGA aí pela frente. As progressões que não aconteceram ainda, o pagamento das progressões. Né? Então, quer dizer, nós vamos chegar a uma realidade que em abril o servidor não vai ter RGA, diante do que a gente está vendo aí. E não é uma novidade. Se é uma questão que a gente brigou durante o ano todo, foi essa questão aí de se cuidar do limite prudencial de pessoal, né? E tem um detalhe, né, Léo? Vereador Léo, se colocar terceirizada aí, já foi.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Só esclarecer também o preço alto que vai pagando aí com o que vai os dias que vão se passando, né? No passado, a vereadora Marta falou, a gente alertou a prefeitura, o executivo, com relação ao estouro do limite prudencial. E esse limite que veio aqui, na verdade, eu sou sincero em dizer para todos aqui que esse limite aqui já está estourado faz tempo, porque não tem cabimento ele estar nesse limite aqui, teto de 54, e se for apurar certo, ele não está nesse limite. Eu acho que tenho quase certeza que não vai estar. Mas o prefeito mandou, a gente tem que acatar. Como ano passado, veio 3 limites prudenciais pra gente aqui, diferente um do outro, né? E a gente acabou acatando todos. Na verdade, a gente tem que resguardar o princípio aí do tocar essa máquina pesada. Nós já tivemos até falando isso com o atual prefeito interino, das dificuldades que ele vai ter até abril para poder ajustar essa máquina, vereador Chico. A gente sabe que a folha ela está bem, na verdade, inchada mesmo. E apontamos aí, na verdade, a gente já apontou no passado onde é os pontos que ele pode mexer nisso aí, e a prefeita também poderia ter já ajustado. Isso é questão de gestão, mas, como o vereador Léo falou, nós somos corresponsáveis com essa questão também.
Continua a discussão. Vereador Gil, ideia?
Senhor presidente, muito pertinente a discussão, mas não vou votar contra o regime de urgência. Primeiro pelo fato de saber a situação que está do Distrito de Paranorte. Mas o que acontece em Juara é o mesmo, Marta, que acontece no Estado. Ou seja, Paranorte está sem técnico de enfermagem, sem enfermeira, porque, Léo, a maioria das vezes passa no teste seletivo, passa no concurso direcionado para lá, chega na cidade, conhece alguém, vai lá e dá o jeitinho e traz. Mesma coisa no Estado, no órgão que eu trabalho, também. Foram contratados quantidade enorme de servidores, mas tem um município que é o Tabaporã, que está apenas com um da prefeitura. Ou seja, a pessoa passou para lá porque fugiu da concorrência lá em Cuiabá. É muito mais fácil fazer o concurso para Juara, para Castanheira, mas depois pega um apadrinhamento e pede transferência. Então o município também passa isso na questão dos distritos. Mas nós jamais poderíamos ter também, não olhar para o município daquele, um distrito distante, né, Léo? Que já teve casos graves e problemas que podem diminuir, né, com estando os profissionais lá. Mas essa questão da folha é absurdo. Nós temos mesmo que sentar com o prefeito. Essa responsabilidade é nossa, é da prefeitura, é dos dois sindicatos, porque, inclusive, conta do gestor passado, tá para entrar nessa casa, né, Léo? Reprovada, porque o tribunal reprovou que estava com o teto acima do permitido. Então é isso aí, nós vamos ter que realmente sentarmos para vermos uma solução para o município de Juara.
Continua a discussão, vereador Leboia.
E eu quero deixar bem claro que o meu posicionamento também, como eu disse, que eu jamais voto contra um projeto de contratação. Eu jamais vou votar contra esse regime de urgência, porque a gente sabe, igual o Chico falou, a gente sabe das necessidades. Porém, nós somos poder legislativo, nós somos fiscalizador da lei, nós somos guardião da lei. Agora, nós estamos aqui alertando o Executivo Municipal, ó, prefeito, ó, Executivo Municipal, cuidado com isso, não faça isso, isso pode acarretar problema. Agora, nós impedir, eu não vou impedir. Porque ele é o executivo, nós somos do Poder Legislativo. A nossa função é fiscalizar e orientar. Nós não vamos lá falar, não, você não vai fazer e pronto. Não, negativo. Ele mandou para cá, eles devem saber a situação, Chico. E de fato, é um distrito longo, e a questão de saúde, a questão dos agentes comunitários de saúde, agentes ambientais. Então, quer dizer, mas que fique registrado. Não vou votar contra de forma nenhuma, mas eu gostaria de deixar registrado, e como os colegas também têm esse conhecimento, para que o executivo e toda a sua equipe saiba do que está acontecendo, para não vir acontecer como o vereador Chico disse, do ex-gestor Salvador, que foi lá reprovado suas contas por unanimidade no Tribunal de Contas, que ele está gastando com advogado e vai ter problema pessoal dele por fazer mal gestão. Então, nós estamos aí alertando da mesma forma, né, João? E, ô Chico, que nós alertamos também os gestores anteriores, quanto aqui nós estávamos, da mesma forma. Gestores, ó, faça a gestão, cuidado, mas, né, o projeto está aí.
Continua a discussão. Terminou a discussão e está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico? Favorável. Vereador Leboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 004/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, mensagem do veto número 001/2018.
Mensagem de veto número 001/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 016/2017, que dispõe sobre a padronização do uniforme escolar da rede municipal de ensino e da outras providências.
Está em única discussão, mensagem de veto número 001/2018. Vereador Salvador?
Senhor presidente, esse é um projeto de autoria desse vereador, até já conversei com todos amigos aí com relação a esse projeto. Na verdade, tinha esse entendimento do executivo que, pela mensagem que eu recebi, né, de que o executivo já teria que colocar em prática esse ano e fornecer o uniforme para toda a rede, né. Na verdade, o projeto não diz isso, o projeto diz que no decorrer dos anos agora que vão estar por vir, o município de Juara passa a ter um padrão de cor e de modelo para as crianças que estudam na rede municipal de ensino. E não é uma exigência imediata, né? Mas que a Secretaria de Educação, com o Executivo, trabalhe esse desenvolvimento desse projeto durante os anos vindouros. Então, cada escola, cada comunidade escolar vai sentar, professor Hélio, e discutir conforme a melhor condição de fazer. E a prefeitura, é claro, vai chegar numa forma, num modelo adequado para ela. E isso aí, eu creio que daqui a 3, 4, 5 anos, a cidade de Juara, o município, as crianças vão estar com um padrão, né, de uniforme, além de ser um benefício para quem estuda, saber que o aluno é da rede municipal, e a importância da gente ter isso aí. Então, e cabe a nós, vereadores aqui, eu acho, essa Casa de Leis, a aprovar essas questões desse projeto. Às vezes pode passar... Para que se vai padronizar, né? Mas cabe a essa casa aprovar uma lei como essa, eu acho que é de benefício ao município de Juara.
Vereadora Marta?
Só queria ler aqui a justificativa para o veto, né? Ainda que a razão de ser o projeto do Legislativo seja fácil a identificação de alunos da rede municipal de ensino, e também a padronização do fardamento de toda a rede, não ficou claro a quais turnos escolares o referido projeto se aplica, pois dispõe o artigo 2º do mesmo diploma legal. Os critérios para escolha de uniforme escolar levarão em conta as condições econômicas do estudante e sua família, bem como as condições do clima da localidade em que a escola funciona. Parágrafo 2º. O programa de fardamento escolar limita-se aos alunos de turnos letivos diurnos. Que eu saiba, o município só tem aluno em turno diurno, né? Nós não temos escolas municipais que atendem no noturno. Então, a justificativa não foi plausível para o veto. Com um detalhe, o governo do estado padronizou o uniforme escolar na gestão do Pedro Taques. O governo envia para as escolas e vende a um custo muito baixo para que os alunos utilizem o uniforme da rede estadual. Então, não tem a justificativa do veto aqui é de uma pessoa que desconhece as escolas municipais, pois elas só funcionam matutino e vespertino, ou seja, período diurno.
Continua a discussão. Pedro Chiguindé.
Senhor presidente, estarei votando contrário ao veto. Estou indo junto com o colega Salvador. Projeto vereadora Dita, na época padronizando a questão dos prédios públicos, dos veículos, e na época até foi vetado pelo prefeito, e nós viemos aqui e derrubamos o veto, porque na época colocou que estava gerando despesa. Não, pelo contrário, estava fazendo economia para os cofres públicos. Mesma coisa o projeto de natureza do vereador, quero parabenizá-lo pela iniciativa.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Contrário.
Vereador Euliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está reprovado. Em única discussão, a mensagem do veto número 001/2018 por unanimidade. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura. Mensagem de veto 002/2018.
Mensagem de veto número 002/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 015/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição impostos revendedores de combustíveis de valor percentual do litro do álcool etanol em relação ao valor do litro da gasolina.
Está em única discussão. Mensagem do veto 002/2018. Vereador Flavinha.
Mais um veto aí dos projetos nossos, esse projeto é de minha autoria. A gente faz o projeto quando, pensando na população, pensando no consumidor. E quando eu fiz esse projeto, os técnicos de combustíveis, eles têm um percentual no qual é melhor colocar álcool ou gasolina no carro durante aquele dia. E isso aí está instituindo que os postos de gasolina de Juara tenham lá qual o melhor combustível do dia. Tenham informando ao consumidor, de forma bem visível, qual o melhor combustível a ser utilizado naquele dia com o custo mais barato. Infelizmente, eles entenderam no veto ali na mensagem que isso aí dispõe sobre uma lei federal, mas não é, eu não estou mexendo em preços. Se eu fosse mexer no preço para o consumidor, aí eu não poderia fazer esse projeto, mas eu estou fazendo apenas uma informação de qual é o melhor combustível para ser utilizado.
Continua a discussão. Terminou a discussão. Oi, vereador Salvador.
Só reforçando aqui o vereador Flavinho, eu tive em viagem no final de ano, eu passei no estado de São Paulo, vi que já tem isso aí no estado de São Paulo e também no estado do Paraná. Você consegue verificar lá a diferença de preço etanol e álcool e gasolina no dia. Então já tem esse trabalho feito nos outros estados também.
Continua a discussão. Terminou a vereadora Marta.
Eu até em viagem em São Gabriel do Oeste vi a placa no posto e comparando o preço do etanol com a gasolina, até enviei a foto para o vereador Flavinho, que era o projeto de autoria dele. Acreditei que o projeto seria sancionado, mas está aqui para a gente votar o veto.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Contrário.
Vereador Oliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está reprovado em outra discussão a mensagem de veto número 002/2018. Passa a mão primeiro secretário para a leitura. Mensagem de veto 003/2018.
Mensagem de veto número 003/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 017/2017, que institui o Programa Municipal de Bolsas de Estudos, PROMUB.
Está em única discussão a mensagem do veto 003/2018. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, projeto de suma importância, muito debatido nesta Casa de Leis, de autoria do vereador Chico e do vereador Salvador. Projeto das bolsas, né, que estaria incentivando o ensino superior no nosso município. Foi vetado, o motivo do veto foi um equívoco da assessoria jurídica da prefeitura, que colocou que o projeto tinha vício de iniciativa. Jamais, quando se trata de tributário, já é pacificado no Supremo Tribunal Federal que é poderes concorrentes. Ou seja, nós temos direito, sim, de estarmos fazendo. Lógico que temos que respeitar a questão financeira e orçamentária do município.
Continua a discussão.
Só lembrando também que quem vai regulamentar é a Secretaria de Educação, juntamente com a Prefeitura, o Executivo, como vai ser feita a aplicação da porcentagem desse... Do ISS, da troca de benefícios, para a questão de garantia de bolsa de estudo para curso universitário. Então, vai ter ainda um regulamento que o Executivo e a Secretaria de Educação e a Assistência Social também vão fazer esse trabalho.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Flávio?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está reprovado em única discussão o mensagem do veto número 003/2018. Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Mensagem de veto 004/2018.
Mensagem de veto número 004/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 018/2017, que dispõe sobre a fixação e destinação de percentual financeiro das compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos repassados pelas usinas hidrelétricas instaladas no município de Juara.
Está em única discussão, mensagem de veto 004/2018. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, também projeto de autoria do vereador Chico Lindeia e vereador Salvador, seria da questão, né, dos royalties das hidrelétricas, umas que já está para inaugurar e também das próximas que vêm no município de Juara, onde apenas a gente praticamente adequou a lei federal do pré-sal, né, Salvador, que já dava destino que 50% teria que ser destinado para a saúde e educação. E não fizemos nada diferente, apenas colocamos uma porcentagem também para estar atendendo esporte e cultura e agricultura familiar.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Esse projeto é importante demais para o município. Onde que tem que investir mesmo é na saúde e educação. Não temos, acho que 50% é pouco, Chico. Mas a lei, vocês estão equiparando a lei federal. Mas é de suma importância, tem que sim destinar esses recursos para essas duas áreas, que são as áreas mais carentes de Juara. A gente recebe cobrança todos os dias nesse sentido.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se você favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está reprovado em única discussão, mensagem de veto número 004/2018. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, mensagem de veto 005/2018.
Mensagem de veto número 005/2018. Veta integralmente o projeto de lei complementar do Legislativo número 007/2017, que altera dispositivo na lei complementar número 149, de 17 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Juara, Mato Grosso.
Está em única discussão, mensagem de veto número 005/2018. Vereadora Marta.
Nós alteramos um parágrafo do artigo 5º dessa lei, onde estabelecia que quando o servidor detectar alguma irregularidade no setor dele, na redação anterior dizia que ele deveria obrigatoriamente se reportar ao seu superior imediato. E nós vimos nisso um cerceamento da liberdade do servidor. Porque muitas vezes, e se for o superior imediato que está cometendo alguma irregularidade? Se ele for se reportar a outra autoridade, ele vai sofrer penalidades? Era isso que dizia o parágrafo do artigo 5º da Lei 149. Então, a substituição da redação é com o objetivo de não permitir que servidores sejam penalizados por, em determinadas situações, reportarem a outros servidores que não seus superiores imediatos.
Continua a discussão. Termina a discussão, está em votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for o contrário, se você for o contrário, conforme o artigo chamado para o vereador. Vereador Flavinha?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está reprovado em única discussão o projeto veto número 005/2018. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 001/2018.
Interessado, Executivo Municipal. Projeto de lei municipal número 001/2018. Dispõe sobre o reajuste do piso salarial base dos ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal, da Educação Básica e das outras providências.
Está em única discussão. Projeto de lei municipal número 001/2018. Vereadora Marta?
Presidente, quando nós recebemos o projeto aqui nessa casa, nós mais uma vez percebemos que os únicos contemplados com o piso vão ser os professores, o magistério. Nós sabemos que a lei assim determina, que o piso é uma garantia para o magistério. Nós gostaríamos muito de que o piso fosse estendido também aos técnicos e apoio educacional. Mas o projeto que chegou até aqui não contemplava esses profissionais. Nós chegamos a receber o presidente do Sintep aqui nessa casa, ele se reuniu com os vereadores. Ele pediu um tempo para a gente, para que ele pudesse falar com o chefe do executivo sobre o projeto. E, infelizmente, hoje a gente recebeu aqui um comunicado do presidente que ele não conseguiu agendar com a prefeita e nem com o prefeito interino. Então, diante da possibilidade de nós aguardarmos uma posição do executivo e não aprovarmos nesse momento a lei para o magistério, a gente sabe que a gente vai penalizar o magistério. Por isso, a decisão de o projeto está na pauta de hoje ser votado, porque aqui nessa casa ninguém quer prejudicar nenhum profissional. Uma pena que não estejam todos contemplados aqui com o piso. Né?
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Apesar do TDI, o apoio lá, se pouco a diferença da folha, mas o Carlos tá se precavendo isso aí, porque como nós falamos já, a lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial já foi extrapolado e o limite agora de 54% está chegando bem próximo também. Então ele vai aguardar para... Eu tenho certeza que vai acabar mexendo no quadro de servidores comissionados para poder fazer esse RGA de servidores.
Continua a discussão, vereador Léo.
Senhor presidente, eu, para discutir esse projeto, eu fico até meio com cautela na hora de você falar dele. E o Chico está aí, o Chico sabe. Esse projeto aqui, na verdade, da forma que ele veio, eu considero isso aqui uma palhaçada do gestor público, né? Porque quando você fala recomposição, como está na Lei 068, que essa recomposição é para os profissionais da educação. Velho Castão, profissionais da educação. E essa discussão eu já tive, Flávio, e o Chico está aqui, sabe, que está no terceiro mandato, nós já estamos aí alguns mandatos, Salvador. E todos os gestores, praticamente todos, vêm com essa mesma graça de não entender e não saber o que é um profissional da educação. O profissional da educação, e que eu tenho esse entendimento, e depois de algumas brigas no passado com os gestores, e não foi com um, foi com dois, foi com três, foi com quatro, foi com todos. E quando o sindicato é fortalecido e vinha e brigava, e os servidores vinham e brigavam, aí lá no final, depois de muitas brigas, os prefeitos conseguiam entender que os profissionais da educação são todos servidores da educação. E é o que diz lá na lei. E tanto é que no ano passado houve essa discussão novamente, e aí se foi dada uma recomposição diferenciada novamente, deu lá para os professores do cargo magistério, mas, e depois deu lá em abril, que foi na mesma data base, lá na mesma data nossa em abril, retroativo para os cargos de magistério com a percentagem, e também retroativo para os outros profissionais de educação, os demais profissionais de educação, também de janeiro. E agora, de tanto se discutir, tanto falar, vem a mesma situação que vem todos os anos, vocês podem marcar, que o ano que vem vem a mesma coisa. Já está na hora de se ter esse entendimento, e a Lei 68, que foi feita e foi elaborada pelo Poder Público Municipal, pelo Executivo Municipal, ela está dizendo lá que a data base dos servidores e dos profissionais da educação é janeiro, e que os profissionais da educação têm que ter essa noção que é o mesmo. Eu entendo isso, eu defendo isso, que é a mesma margem, o mesmo percentual. Desde a que está limpando, desde ao professor, ao diretor. Todos são profissionais de educação. Todos cuidam de nossas crianças. E aí me vem um projeto desse, o sindicato vem. Infelizmente, nós tivemos que segurar. Tem alguns professores aqui, também tem alguns servidores aqui. Seguramos o projeto para tentar, né, Chico? E vereadores, tentar entrar no entendimento com o Executivo Municipal. Aconteceu a situação que a prefeita foi afastada. Se entrou o prefeito, o interino Carlos Sirena, que pegou a prefeitura final de semana passada, tem essa semana, e infelizmente o sindicato encaminhou o ofício hoje, né, presidente, vereadores, dizendo que encaminhou o ofício. A gente entende a situação do Executivo Municipal, embora nem sequer respondeu o sindicato, o Sintep, se vai ter essa reunião, se vai ter esse diálogo ou não, mas a gente entende por causa da situação do prefeito que assumiu nesse momento. Mas eu gostaria de deixar claro, e aos servidores, que posso falar até em nome de todos os colegas vereadores, que embora nós temos e vamos aprovar esse projeto na data de hoje. Até porque hoje é o último dia e já estamos atrasados. Porque nós temos aí a Previdência Municipal que já teria que ter lançado e gerado a folha de pagamento lá dia 23. Nós fomos lá e conversamos para que eles segurem até a data de hoje. Nós temos a Prefeitura que tem que fechar a folha de pagamento e vai fechar de última hora, que é dia 26, e pode ocorrer aí até um atrapalho de se atrasar o pagamento. Então por isso nós temos que aprovar na data de hoje, mas não porque nós estamos aprovando na data de hoje que vai morrer aqui discussão. O sindicato tem que se fortalecer com os demais servidores, e nós aqui, eu sei que os vereadores, o 9, se colocou, eu falo em nome dos 9 vereadores, à disposição para a gente tentar ir lá e negociar e sentar com o Executivo Municipal. Nós temos um prazo, sim, de até o mês de abril, porque de repente vai que o prefeito sensibilize com esses demais profissionais da educação. E se não fez agora, ele pode fazer o mês que vem, em março, ou ele pode dar também essa recomposição em abril, retroativa a janeiro, como foi feito o ano passado, para todos os profissionais de educação, e aí vamos tentar aquele pedido do pessoal do sindicato, do Sintep, tentar conseguir pelo menos o mesmo índice que foi dado agora aos profissionais do cargo de magistérios que está sendo aprovado na data de hoje. Então, por isso, gostaria de deixar, estou à disposição, e os colegas vereadores, né, a educação vai estar falando aqui um pouquinho, nós estamos todos à disposição do Sintep para estar aí intercedendo junto ao Executivo Municipal para tentar sensibilizar o prefeito Carlos Sirena e também sua equipe técnica da realidade, o que que são e de que forma que funciona a educação e o que são os profissionais da educação. Obrigado, senhor presidente.
Eduardo Castão.
Então, só complementando o que o Léo falou, na verdade, quando se fala o projeto que veio, na verdade, fala isso, para o magistério. A lei 11.738 garante mesmo somente para os professores. Mas nós devemos lembrar que, como você falou, a lei 68, lá no artigo 44, que foi aprovado por esta Casa de Lei em 2009, né, que o reajuste para todos os profissionais da educação. Aí, quando se fala profissionais, aqui nessa Casa de Lei, tem essa lei criada pelos vereadores que garante a todos os profissionais, considera todos profissionais da educação. Sim, é isso que eu quero dizer. Então, foi o projeto, não partiu aqui da Casa do Legislativo, mas sim do Executivo, que eu sei que foi uma briga muito grande entre sindicato e a Secretaria de Educação, onde houve um estudo, né, da Lei 11.738, que é do governo federal, lá sim, lá garante, somente para os professores. Mas nós temos a lei aqui do município, que garante, e alguns anos foram dados para todos. Teve uma época, todos que são professores aqui lembra, que o maior reajuste do piso de 11,36, o prefeito deu para todos os servidores. Então é igual você está falando, Léo. Todo ano é essa briga, e sabendo eles que tem o executivo analisar muito bem essa questão. Nós já, o Léo não estava, mas nós já reunimos também com o prefeito, dia que você estava, né? Não me lembro quem, eu, Marta, o Liane. Eu sei que nós estávamos, uma turma, nós conversamos com o Carlos Sirena, Salvador estava, Marquito, né? Então nós já tivemos com ele falando sobre essa questão e já alertamos a ele que são servidores da educação. Se ele tem esse tempo para analisar o sindicato, não sei porquê, que motivo agora hoje que recebemos esse ofício do Reginaldo falando que não conseguiu falar com a presidente do Fundeb, que foi um combinado dele, né, de estar reunindo com a presidente do Fundeb e também com o executivo. mas a gente tem que pensar que são todos profissionais da educação, como você falou, nós vamos lutar até o último momento, mas que quando vir o reajuste do RGA, que ele faça para os demais servidores da educação retroativa a janeiro, porque é garantido em lei para todos os profissionais da educação o RGA para eles, igual aos demais profissionais.
Continua a discussão. Tempo na discussão e sai a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta? Vereadora Marta, favorável.
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, o projeto de lei, lei municipal número 001/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Moção de aplauso 02/2018.
Interessado, plenário. Moção de aplauso número 002/2018. Aplaudindo os policiais civis na elucidação do assassinato do senhor Moisés Moraes.
Está em única discussão, moção de aplauso 002/2018. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço colaboração de todos os vereadores para votar nessa moção de aplauso, na onde a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro elucidou o caso do senhor Moisés Moraes, onde trabalhou em equipe, onde o Corpo de Bombeiro semana passada já recebeu essa moção de aplauso, e também a Polícia Civil fez uma grande parte desse processo elucidando esse caso.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão. Moção de aplauso 002/2018. Não havendo mais matéria para o do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito nas constatações finais, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu enviei um ofício ao secretário municipal de administração, senhor Cleirton Senhorim, inquirindo a ele sobre os funcionários municipais, servidores municipais que prestam serviço em Cuiabá. Nós vivemos aí uma certa polêmica nas redes sociais sobre uma funcionária comissionada, a senhora Rúbia. E o senhor Cleirton me respondeu colocando que em Cuiabá nós temos, além da Rúbia, funcionária comissionada, mais dois servidores efetivos da prefeitura. O senhor Ernesto Grácia e a enfermeira Marilza. Ele até enviou uma relação das funções desses servidores em Cuiabá. Nós sabemos que o servidor Ernesto presta todo tipo de serviço em Cuiabá, assim como a Marilza. Agenda consulta, encaminha pacientes, remarca passagens. E a grande dúvida é, será que era necessário mais uma servidora em Cuiabá? Será que três servidores municipais em Cuiabá, num momento de crise que o município vive, não é demais? A grande questão é essa. Sabemos que é fundamental ter servidores encaminhando pacientes em Cuiabá. E sabemos que o Ernesto e a Marilza fazem esse serviço muito bem. Né? Quem tem acesso a eles sabe disso. Mas a pergunta que a sociedade faz e que eu também faço aqui é, para que mais um? Será que a gente não poderia economizar esse recurso e investir no servidor de carreira do município? Outro questionamento, na verdade eu fiz uma sugestão à secretária de Finanças para que em outros municípios existe a possibilidade de você parcelar o IPTU em mais vezes. Nós sabemos da dificuldade que nós temos no início do ano com tantos tributos. É IPVA, IPTU, imposto de renda, né? Fora todos os problemas que nós encaramos no início do ano, escola de filho, matrícula, material escolar. Então, estive em Maringá e vi que lá eles se programam antecipadamente e eles parcelam IPTU em 12 vezes. Janeiro, você já tem o carnezinho do IPTU, né? Tem um desconto de 22%, depois outro de 18%, e aí, se você não abrir mão do seu desconto, você pode parcelar o seu IPTU. É interessante porque nós derrubamos a inadimplência, que nós sabemos que em Juara é alta, né? Não é fácil você pagar um IPTU em 3 vezes. Então, a possibilidade de um parcelamento maior facilita para o contribuinte. A secretária Lúcia enviou ofício dizendo que eles vão parcelar o IPTU em até 8 vezes, com parcela mínima de R$ 50,00. Então, já facilita e muito para o contribuinte. Né? Queria falar também um pouquinho sobre boatos que saíram aí, que esses vereadores aqui foram os que pediram para retirar o senhor que estava lá na Praça do Skate, que nós exigimos que ele saísse da Praça do Skate, porque não havia sido feita uma licitação. Né? E isso, uma ouvinte da Rádio Tucunaré ligou falando que os vereadores, ao invés de eles cuidarem do município, eles atrapalham, porque o senhor que estava lá na Praça de Skate, ele fazia um papel muito importante. Posso falar por mim, acho que por todos os meus colegas, que em nenhum momento ninguém aqui nessa casa pediu para retirar ninguém de lugar nenhum. Na verdade, nós só ficamos sabendo que esse senhor havia saído lá da Praça do Skate via ouvinte da rádio, porque a Valéria fez questão de disponibilizar o áudio para a gente, para que nós pudéssemos ouvir a ouvinte da rádio falando que os vereadores não servem para nada, só atrapalham. Inclusive, caros colegas, colocou lá que nós deveríamos ter profissão, que vereador tem que ter profissão. Eu tenho profissão, e eu acho que cada um de vocês também tem, né? Todo mundo aqui tem profissão, né? Então, em nenhum momento, eu acho que nenhum colega aqui se reportou à prefeita, naquele momento, para que retirasse aquele senhor de lá, né? Aqui todo mundo tem muito o que fazer, né? A gente tem muito o que fazer para se preocupar com essas picuinhas, né? Todo mundo aqui trabalha e não tem tempo de ficar em esquina falando mal dos outros, de secretário, de prefeito, né? Porque todo mundo aqui trabalha, e muito. Eu vejo a dedicação de cada colega meu aqui para a gente fazer o melhor por esse município, né? E só queria também frisar o que nós falamos tanto nessa sessão, que o prefeito, em exercício, tem que se preocupar muito com os gastos com o pessoal. Eu não quero estar aqui em abril, nesse plenário, e não poder aprovar o RGA para os servidores municipais, porque a folha está inchada. O gestor precisa tomar providência. Nós precisamos garantir o RGA do servidor. E diante desse gasto com folha aí, é impossível a gente garantir o RGA. Então, o gestor, nesse momento, tem que se preocupar e enxugar a máquina, né? Muito obrigada, obrigada pela presença de vocês e boa noite.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite a todos presentes, demais colegas vereadores. Falar sobre a questão da ponte lá do Apecazinho, recebi uma informação hoje que o pessoal começou o trabalho lá e ficou até pela metade lá o trabalho. Pararam o serviço e eu acho que o cara de voltar, vereador Chico, acho que pararam antes do carnaval, uma semana antes, ficaram de voltar e parece que arrumou metade da ponte e a outra metade ficou com um problema ainda. É uma das reclamações que a gente recebeu hoje lá e vamos estar solicitando junto aí ao executivo ver qual é a previsão de retorno. Outra questão é, a gente participou, eu, o vereador Hélio Castão, a convite do Conselho de Segurança, até o Aparício acho que está aqui ainda, onde foi discutido lá vários assuntos. Eu pude apresentar o projeto, que foi uma solicitação, na verdade, não é um projeto, mas é uma solicitação para que o Conselho de Segurança coloque em prática, que é o vizinho solidário, né? Fui muito bem recebido com relação a esse projeto. Falei também, eu, vereador da Educação, falamos também, eu falei sobre a questão das câmeras de segurança na cidade. As câmeras de segurança andam todas desligadas, não há investimento nisso mais, infelizmente, né? Parece que tem uma cena agora, daqui uns dias, de retornar o trabalho com parceria com a Polícia Militar. Major Schultz, né? Parece, falou com a gente lá. Vamos trabalhar em cima disso aí também, para fazer gestão em cima dessa situação. Falamos também com relação ao trânsito, né? Da cobrança dessa casa aqui para a questão de redutor de velocidade, a questão de tapa-buracos, questão de placas, faixa de pedestre, que foi uma cobrança durante o ano todo aqui, de nós todos, né? E questão de iluminação pública também.
O vereador Chico cobrou agora, né? E faz parte da segurança também, a iluminação pública. A gente precisa melhorar muito ainda a nossa iluminação pública. O Aparecio foi eleito lá presidente do conselho, né? Teve a nova comissão montada. Eu e o vereador Hélio Castão estamos fazendo parte da nova diretoria lá. Acho que vai ter uma posse daqui uns dias, uma apresentação de toda a diretoria e uma reunião por mês aí para discutir as soluções aí. Então a gente fica contente de poder participar e estar ajudando também lá com relação a isso. O vereador Chico falou da questão das creches, né, vereador? Na verdade, não é um projeto, vereador. Foi uma solicitação e uma questão que a Secretaria de Educação possa fazer um cadastro único para crianças de 0 a 3 anos para o ano que vem. Terem a garantia mãe de baixa renda, ter a garantia de ter teu filho na escola de 0 a 3 anos. É um cadastro simples, vai ser fácil de ser feito, onde a mãe que não tem realmente a condição de ter o filho ficar em casa, porque ela trabalha e ela tem uma remuneração baixa, ela precisa trabalhar para manter a casa, ela tem a prioridade de levar o seu filho para a creche e ter condições de deixar ele lá. E não é cerceando o direito do brasileiro de todos, que tem o direito de ter a creche. Eu sei que tem. Mas esse cadastro vai facilitar quem pode ter uma pessoa em casa e quem não pode ter uma pessoa em casa, uma babá cuidando da criança. Então, assim, eu acho que vai ajudar muito isso aí, até conto com o apoio dos vereadores aqui para a gente conversar com o prefeito agora interino, para que já caminhe esse projeto para o ano que vem, para ser bem discutido aqui nessa Casa de Leis, para a gente poder colocar em prática já no início do ano. Fiquei muito feliz o vereador Léo falar que os recursos vão ser liberados, né, para recapeamento da cidade, porque a gente ouviu isso em agosto do ano passado, né, que já estaria fazendo no outro dia e a gente já vem ouvindo isso, né. O prefeito interino já nos falou sobre isso também, esse final de semana, com a reunião que a gente teve, que teria que cair um recurso já sexta-feira e até aquele momento não tinha ainda entrado o recurso, principalmente de Paranorte também. Eu acho que deve ter uma parcela lá de 500 mil, se não me engano, depositada, né, João? E esses recursos da cidade também teriam uma parcela. E a gente vai acreditar novamente que esse dinheiro esteja na conta aí daí para amanhã. Se não me engano, o Paulo me falou hoje que o pessoal da Zopone está fazendo a medição da Avenida Ayrton Senna, né, Paulo? Parece que começou a estaquear e fazer a medição. Então acho que a gente vai já agradecer e soltar até foguete, né? Se esse dinheiro cair mesmo e começar esse serviço, que essa cidade merece, né? A gente merece andar num lugar bom, limpo, arrumado, uma cidade bonita, que as pessoas possam vir aqui, sair com o olho cheio de, né? Falar, ó, que lugar bonito, uma cidade conservada. E é o que a gente quer mesmo. Nós vamos lutar junto aí para ver se as coisas vão acontecer, eu tenho certeza que vão acontecer. E voltar a falar da Paranorte, a gente teve lá mesmo. E o que eu vou dizer da questão de atendimento nessas questões? Não podemos colocar a Paranorte como culpada de tal estouro do limite prudencial, porque não merece, no outro locais também não, Águas Claras, Jaú, qualquer outro lugar. Os TDIs também não, os apoios também não. Eu sempre falo assim, o Léo já foi secretário de administração, eu também passei pela prefeitura, fui secretário de esporte, já fui de finanças. Eu sempre falo, quem senta na cadeira de prefeito tem que fazer gestão. Ele que é o gestor, ele que manda, ele que assina, ele que paga, ele que manda fazer. Então cada um tem que saber fazer a gestão. O que é prioridade para o prefeito? A Marta até falou isso aqui já. O que é prioridade para um prefeito? Ele tem que colocar lá em cima as prioridades e vir baixando, 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 baixando. Chegar lá embaixo, o que não é, vai ficando por último. Não é assim que a gente faz na casa da gente? É da mesma forma. Então a gente não vai ficar falando mais essa questão aqui. Até falei para o vereador Léo que a gente tem que colocar isso, essa lei tem que ser discutida, ela, 68, para que ela garanta já de forma definitiva o aumento para os TDIs, o apoio. Não sei se isso é viável a gente discutir isso já agora, mas eu acho que seria importante para acabar com essa conversa. Por quê? Porque o prefeito que entra, toda a campanha que ele faz, ele fala, vou priorizar saúde e educação. Só que aí chega na época, eu participei da reunião lá, que foi o Pedro Kobe e a Luciane, e esse termo estava lá no termo de compromisso que eles assinaram. Eu li lá o termo. Respeitar os direitos dos profissionais da educação, tá tudo lá escrito. Eu acompanhei e vi eles assinando. Aí chega na época, assume, primeira coisa que fala, não posso pagar porque não tá na lei. Ou eu não tenho condições de pagar porque vai estourar a folha, o limite está estourado. E aí a gente se depara o seguinte, eu falo isso também que eu já passei como secretário e discutia muito com o prefeito sobre isso. Nós tivemos, né, Léo, às vezes muita discussão pesada com o prefeito por questões disso, prioridades. O que, que você vai priorizar? Infelizmente é que nem a gente fala, cada um tem a sua caneta. E aí eu quero dizer, o prefeito interino está lá, a gente já... Todos aqui estendemos a mão a ele, a trabalhar, ajudar. E Deus seja louvado aí que ele consiga segurar esse Boeing 737 que está embicado para baixo para ele ver, tentar pelo menos botar ele para voar. E a gente pegar agora um mês de março aí com mais calma, tranquilidade. Porque não está fácil. Eu sei que ficar ali não é fácil. A arrecadação não consegue chegar no que quer. Mas aí eu volto a dizer, se a pessoa que está sentada naquela cadeira priorizar o que ele quer e atender as necessidades, eu acho que ele consegue fazer um trabalho. É claro que sempre vai ter os críticos, sempre a cidade não vai estar boa, sempre não vai ter um probleminha, sempre vai ter outra coisa para resolver, mas se priorizar dá para trabalhar. Era só isso que eu queria passar a dizer, senhor presidente, convidar os demais, que agora nós vamos tocar direto, né? Não temos mais nenhuma sessão aí livre, né? Por conta do carnaval. E agradecer a presença de todos vocês que sempre estão aqui com a gente e quem possa levar a mensagem aí. E nós estamos à disposição. Muito obrigado.
Professor vereador Maquito. Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, queria pedir da secretaria dessa casa que encaminhasse um ofício às escolas municipais, estaduais e também à polícia militar, que faça um trabalho educativo sobre os alunos que estão andando no meio das vias do nosso município. Inclusive hoje eu saí daqui 6 horas, descendo para minha casa, dali da escola Oscar Soares até lá na frente da Casa Shop, estava um canudo de alunos ocupando mais da metade da pista que desce para o Jardim América. Um perigo muito grande, onde eu vi aqui na frente dessa lotérica, aqui perto da Liga Fortaleza, não tem um buraco, um carro já desviando e quase pegando, atropelando os alunos. Quero aí pedir aos professores, diretores, até a polícia militar, que façam um trabalho de conscientização do trânsito do município, que é onde a gente vê que daqui da praça para baixo, até no semáforo, não tem esse problema dos alunos ficar andando no meio da rua. Quero também pedir a colaboração dos colegas vereadores, se quiser, hoje eu estive ligando para o prefeito Carlos Sirena, sobre as iluminação pública do município de Juara e também da Paranorte, que tem quase 30 lâmpadas queimadas. Conversei com o Tonho hoje na garagem, não tem nenhuma lâmpada para trocar, onde o Carlos pediu que eu dirigi até a prefeitura amanhã cedo, para ver como é que estava o andamento, se até final do ano passado disse que tinha uma licitação em andamento, ver como é que foi, se concluiu essa licitação ou se ela está parada, porque dinheiro tem na conta do município e vários pontos aí estão sem lâmpada para trocar. O Tonho querendo trabalhar, né, Tonho? Seu Zezinho pega doído para trabalhar e não tem material, né, Tonho? Aí fica sentado na garagem lá, o povo chega o pau no coitado do Tonho. Outro assunto também que eu vou aproveitar, alguns colegas vereadores que quiserem ir junto comigo amanhã cedo conversar com o seu Carlos, sobre qual é o programa dele sobre os buracos do município de Juara. Não vou criticar ele ainda, não tem, ver como é que vai ser o trabalho dele de hoje em diante, onde a gente tem vários bairros aí precários, onde você não consegue transitar, não consegue andar. Outro assunto sobre o projeto que foi aprovado sobre Chico, o Posto de Saúde de Paranorte, onde realmente falta enfermeiro, falta assistência social, tudo lá, está faltando um trabalho do pessoal de saúde, onde precisa fazer esse projeto. Outro assunto que o seu Carlos tem que tomar providência para daqui uns dias o trem não inchar mais e poder dar melhorada nesse projeto, Marta, é cortar essas folhas de contratado, onde tem mais de 50 contratados e ganhando bem, cortar pela metade, colocar aqueles Chico que realmente está trabalhando e dando sangue para o município, que aí a gente vai ter, a gente já está tendo uma vitória aí com o cancelamento aí dessa empresa de lixo, aonde o município começou a coletar, aonde a população já vai ter já vai ver com outros olhos, a economização que o município já vai ter. Isso aí a gente está acompanhando. Agora não está ficando muita gente na garagem lá sentado, porque agora o povo começou a trabalhar, aqueles que estão efetivos. E também vamos estar cobrando aí. Quero agradecer a presença de todos vocês estão toda segunda aí acompanhando. Agradeço a todos, obrigado e boa noite a todos. Professor vereador Leoboy.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado nas considerações finais um pequeno resumo da nossa ida a Cuiabá, onde Vossa Excelência me convidou. Que nós fomos convidados pela UCEMAT, a instituição das câmaras do estado de Mato Grosso, que realizou o primeiro encontro dos presidentes de câmaras do estado, onde lá tinha mais de 90 presidentes e muitos vereadores reunidos. Ontem, aí eu, na oportunidade, fui com Vossa Excelência. E uma palestra, Chico, muito interessante, colegas vereadores, do Gabriel, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Uliana inclusive conhece, amigo do Gabriel, e também pela manhã e na parte da tarde, das 2 horas, das 14 horas até as 17 horas, nós ficamos em audiência com o ilustríssimo patrão do Chico do Indéia, governador Pedro Trax, e aberto aos presidentes de câmaras e vereadores, aí ali ele chamou alguns secretários, aí vocês imaginam o que foi de taca que esse governador não levou. Fiquei até com dó desse governador, porque todos os municípios, como disse alguns parlamentares lá, né, presidente? Os municípios, Salvador, apenas mudam o endereço e o nome, mas os problemas são todos, são diversos e todos semelhantes. Claro, ali nós destacamos os principais problemas de todos os municípios do estado de Mato Grosso. Primeiro ponto é a saúde, sem dúvida nenhuma, que está um caos no estado de Mato Grosso. O segundo é a infraestrutura. A hora que chegou o Marcelo da Sinfra, que só gosta de falar e que não resolve nada, também ficou até alguns minutos sem ter condições de responder de tanto questionamento e tantas críticas dos vereadores em cima deles. Ali nós aproveitamos mesmo imagina das 14 horas até as 17 horas. Na oportunidade, nós cobramos o governador mais uma vez da nova, da tal da novela chamada Médico Legista, que como sempre ele fala que vai ver, mas nunca resolve nada. Nós cobramos, né, João, da saúde, que só para o município de Juara, o governo do estado tem um débito, está devendo um repasse da saúde de mais de R$1.900.000, por isso que nossa saúde está nessa situação. Mas aí o governador disse que entrou R$100 milhões na conta do estado, que é para a saúde, e que ele vai dar uma amenizada. Nas despesas na dívida de 2017, para que possa entrar em 2018 com o orçamento de 2018. Porém, ele não conseguiu nos falar o que vai e quanto que vai para cada município. É aquela discussão que os colegas pares conhecem. Saindo do governador, nós falamos também referente aos projetos aqui de Juara. Isso aí, nós marcamos essa reunião no outro dia, 11 horas da manhã, com o deputado Oscar e também com o Paulo, que é gerente geral da Zopone do estado de Mato Grosso. Aí nós já não queríamos mais essa reunião com o secretário da Sinfa, Chico, porque o Marcelo só conversa, não resolve nada. Aí nós solicitamos essa audiência com o Marcos Catalano, que é o secretário adjunto. Ele sim é o cara, é adjunto, mas ele é o cara que resolve. E também com o Ricardo, que mexe com o financeiro e convênios da Sinfra. E nessa oportunidade, com o deputado e com o Paulo, porque o Paulo, nós fizemos questão do Paulo da Sinfra, tá, Chico? E os vereadores sabem, que o Paulo da Zofpone, ele ganhou esse certame, essa licitação que vem da Crivale até o Bela Vista. E ele também ganhou para recuperação da Águas Claras até o Distrito da Paranorte. Porém, você entrou o ano passado, Chico? Ano passado entrou R$500 mil para Paranorte, da Águas Claras Paranorte, que ele não quer fazer. E também havia entrado de R$1,5 milhão, que é aqui da Crivale no Bela Vista, entrou R$500 mil. E ali, depois de tantas dessas discussões, a Zopone disse que iria entregar para o município de Juara que fizesse outra licitação e que não iria fazer essa obra. Por quê? Porque o governo do estado deve mais de 16, 20 milhões para a Zopone. E ali, nessa oportunidade, ele disse que não vai fazer porque ele não confia no governo. E o governo admitiu que não só ele, mas sim que todas as empreiteiras do estado de Mato Grosso não confiam no governo, que segundo eles, o Simval deixou mais de 220 milhões de dívidas para as empreiteiras, conseguiram pagar 100 milhões e faltam mais de 120 milhões de reais ainda de obras passadas. Mas tá. E com várias discussões, o deputado Oscar, que tem esse compromisso com o Pedro Trax, ali nós discutimos o primeiro passo referente a essa recuperação das ruas pavimentadas da Acrivale até o mercado Bela Vista, que é aqueles R$1.500.000. Está faltando, na verdade, faltando R$1 milhão na conta, que 500 já tem. E o Marcos nos garantiu que fez essa transferência, o depósito, na sexta-feira para o município de Juara. Porém, segundo ele, isso é reunião gravada e registrada, segundo ele, essa transferência tem o prazo de 48 horas para que entre na conta do município. Então, se depositou na sexta-feira, sábado, domingo não conta, então segunda e terça, quarta-feira, eu acredito que esse 1 milhão deva estar na conta. Tanto é que a Zopone acreditou que está aí hoje, que veio, retornou, não foi embora de Juara, e está aí hoje fazendo as medições. Também falei com o deputado hoje que ficou do governo autorizar a liberação de uma parte daquele convênio também, que são os produtos, no valor de mais de R$400 mil, que é também para a Zopone fazer, que é aquele material que é para fazer essa recuperação da Acrivale ao Bela Vista. E a própria empresa ligou, já dizendo, Chico e vereadores, que o governo do estado já liberou. Então já está liberado esse mais de R$400 mil referente àquele termo de cooperação para a Zopone para incluir nessa obra, certo? Então está definido e a Zopone já, o Paulo, que é o gerente geral, ele disse que assim, né, João? Nós estávamos lá e ele nos garantiu e falou, não, o recurso na conta, se for dessa forma eu começo a trabalhar e em 30 dias eu entrego a obra. Independentemente de chuva, porque é um produto quente e ela pode trabalhar na chuva sem problema nenhum. Questão de Águas Claras a Paranorte, tem R$500 mil. A Zopone deixou bem claro, por causa dessa questão que ela não confia no governo do estado, ela precisaria de 100% do recurso na conta, ou pelo menos, no mínimo, 50% do recurso. Infelizmente, existe uma normativa que a Secretaria de Planejamento criou, uma burocracia própria, a Secretaria de Planejamento mesmo se atrapalhou, de que ela efetuou esse depósito de R$500 mil, e as empreiteiras só podem ter um depósito maior depois que usar esses R$500 mil, fez a medição, paga, aí deposita os outros e deposita os outros. Faltando então aí mais R$2 milhões, porém, ele disse que iria sentar com a Secretaria de Planejamento, com um rapaz, eu não lembro o nome dele, da equipe técnica da Zopone, que ficou de se reunir mais tarde com com o próprio Ricardo, para tentar ver se consegue mudar essa normativa aí para poder estar efetuando esse desconto. Porém, Águas Claras a Paranorte, não vai se mexer agora, porque se a gente for mexer lá nesse momento, na época de chuva, é só jogar dinheiro público fora. Mas o trabalho e o projeto que ele nos apresentou lá, né, João? É muito interessante, Salvador. É duas PC indo na frente, fazendo bota dentro, os caminhões fazendo cascada, depois vem o rolo compensor socando. Quer dizer, vai ficar um espetáculo. O outro fato também que o governo nos comprometeu em fazer, em executar, e também o Ricardo que mexe, que disse que já está rolando o convênio, é aquele convênio com aquela aquisição que nós fizemos, o município. Foi feita a reforma das duas pontas do Rio dos Peixes, lá em Itapaiúna e aqui no Moacirzinho, para Paranorte, que teve aquele convênio para adquirir os tubos, né? Que é mais que é, acho que 2 milhões de reais de tubo. Então, já está pronto, está tudo certo, está rodando, só estão esperando o governo do estado abrir o orçamento que vai abrir agora, em março, e vai fazer essa aquisição de tubos para o governo, para todo o estado de Mato Grosso, e aí nós vamos ter mais de 150 tubos que vai vir para Juara. Quer dizer, nós temos aí mais de 150 pontes de porte pequeno e médio que serão eliminados, excluídos daí do município de Juara. Quer dizer, isso aí quem tem que ganhar, claro, que é a população e principalmente o município de Juara, porque vai ser 150 pontos pequena e média no município de Juara que vai ser eliminado, vai acabar com esse problema então dessas pontes. Então, essa foi a nossa conversa na Sinfra. O deputado ficou muito animado, o pessoal nos deixou animado, tanto é que a Zopone confiou que já está aí, como vocês, o Paulo já viu hoje, eu não pude observar, mas já está aí fazendo essas medições aí da Crivale ao Bela Vista. Então, já resolvemos essa questão. Nós tivemos também a 17 horas na quinta-feira, uma palestra com o senador, e eu posso até falar aqui futuro governador do estado, Hélio Fagundes, que é do meu partido e está muito animado para sair candidato ao governo, tomara que saia, né? Onde ele também tem um compromisso com nós aqui do município, Chico, que é referente à doação de todo o equipamento da UPA aqui do município de Juara. Porém, ficou, né, João, ele solicitou que nós entrássemos em contato com ele hoje para poder acelerar, mas aí eu estive na prefeitura, falei com a Alzira e com o Carlos, e eles pediram que nós aguardasse um pouco mais. Ô, presidente, eu vou precisar de mais uns 3 minutinhos depois, tá? Mas às vezes não é nem uso. Eles pediram que nós aguardasse um pouco mais para pedir esses equipamentos da UPA para o município.
Mais um minuto.
Olá, presidente. Porque está no TCU, Tribunal de Contas da União, vendo a possibilidade do Michel Temer e deles dar esse parecer para que o presidente da República doe a UPA, aquela estrutura da UPA, para o município de Juara, para que seja usado para um órgão da saúde. E aí o município de Juara está querendo levar o posto PAN ali para a UPA. Então é por isso que pediram para aguardar. Então nem entrei em contato com o senador nesse caso. Tivemos também a reunião com o Neri Geller, né, João? Que também disse que iria, Chico, e o Neri Geller tem cumprido seus compromissos. E ele disse que teria um compromisso com o Juara. E liberaria para nós aí um valor de 300 ou 400 mil reais. E nós solicitamos aí um caminhão para o assentamento, para substituir aquele caminhão do Negão. Estive falando com a assessoria dele hoje e eu acredito que dará certo. Então daqui a um dia teremos aí um caminhão doado pelo Neri Geller. Eu tinha só isso, seu presidente, um pouquinho mais, mas já falei demais. Muito obrigado, boa noite a todos. É um pequeno relato da nossa ida com Obrigado, senhor presidente.
Proceder, vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Quero agradecer a todos vocês que vieram prestigiar a sessão. Quero aqui, vereador Léo Boy. Fiquei muito contente com vossas palavras. Eu espero que ocorra tudo isso em Juara. Nós já estamos há 14 meses de conversa fiada desse governador. Eu não aguento mais, eu não sei o que falar mais pro povo. Nós estamos esperando aí essa lama asfáltica, estamos esperando um simples médico legista, que custa muito pouco para o Estado, e eu quero acreditar que venha tudo isso aí, porque é um sonho nosso, Chico, né? Tem que vir para resolver o problema de Juara, porque é um compromisso dele, é uma promessa dele. Ele veio aqui, entregou um cheque bonito aqui para a Luciane Bezerra, mas até hoje não resolveu o problema. Então eu espero que tudo isso ocorra e que venha muito mais para Juara, que são pedidos nossos aí, já de 14 meses, pedido do médico legista de vocês desde o início do mandato da legislatura passada, vocês estão pedindo esse legista. Então, é triste saber da realidade do município, onde tem hospitais fechando no estado, servidores da saúde sem serem pagos, servidores da educação com atraso de salário, atrasando sempre o salário deles, mas nós esperamos aqui firmemente nessas obras para Juara. Quero agradecer aqui o Polaco, secretário adjunto da Secretaria de Cidade. Ele foi lá e consertou rapidinho o bueiro do 13 Curvas, eu pedi para ele às 6 da manhã, e quando foi 3 da tarde ele me ligou dando uma resposta que já tinha resolvido o problema. Quero também parabenizar o Carlos Sirena, iniciou aí já o seu mandato, né, de prefeito interino, fazendo esses tapa-buracos que é um problema muito grande do município. Estivemos uma reunião no bairro Itália, no Jardim Itália, onde nós cobramos dele para que melhorasse o bairro, cobramos até a pavimentação, mas é uma questão judicial lá no bairro Itália, não é uma coisa que é simples. Não, o município não tem condições nem de pleitear uma obra lá, porque está em briga judicial, em demanda judicial. Mas cobramos dele para que ele melhore lá, tape os buracos da entrada e que dá uma melhorada no bairro lá. A respeito, vereador Léo Boy, da UPA, eu já estive também lá semana retrasada na Secretaria de Saúde,
cobrando da Laís, ela estava responsável no momento pela secretaria, e ela disse que estão tentando sim pleitear para que o governo federal ele doe todas as UPAs, porque é um problema de todos os municípios. Tem muitos municípios que tem a UPA parada, é uma instalação boa, né, um prédio bom, que está parado em todos os municípios. Então estão pleiteando para que o governo federal assine um decreto para que possa ser doado para o município para qualquer finalidade. Daí o município, no nosso caso, vai implantar o PAN lá, que é uma estrutura que está antiga também, e nós temos uma nova deteriorando ali. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, quero cobrar as pessoas que vieram aqui semana passada, porque tinha uma causa maior, né? E muitas pessoas se interessaram em vir, infelizmente é assim, até representantes de entidades que disseram vir todas as sessões, porque achou interessante, mas nós não vemos a presença de nenhum agora aqui. Infelizmente é assim, a pessoa vem quando tem alguma coisa para tratar o assunto particular ou de uma única instituição. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui firme, toda vez vêm, acompanham nosso trabalho. Vocês, sim, se tiver que falar mal de algum vereador ou falar alguma verdade de vereador, porque ninguém fala mal. Às vezes fala as verdades, vocês têm direito de falar porque vocês acompanham o trabalho. Então, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador, a vereadora Uliane.
Senhor presidente, hoje eu recebi a ligação de uma moradora do bairro São João. Até a princípio eu achei que era para reclamar sobre a coleta de lixo do município, né? Que a gente sabe que está em um momento de mudança da empresa terceirizada, agora passou para o município. Mas, na verdade, senhor presidente, ela queria reclamar que tem moradores da rua da casa dela que pega o lixo da frente da casa dele, quando tá esperando o caminhão passar, e coloca o lixo na porta da casa dela. Eu achei isso um absurdo. Eu me lembrei de uma outra situação que eu já comentei aqui, sobre quando a prefeitura faz limpeza de terrenos, né? E aí, no outro dia, o morador, o cidadão, vai lá e coloca o lixo no lugar que já foi feito limpeza. Então, eu só quero dizer aqui que eu acho que tem que ter uma colaboração da população, né? Tanto nos cobra do executivo. Mas e numa situação dessa, que você tira o lixo da porta da sua casa e coloca na porta da casa do seu vizinho? Não dá para entender, né? Então é um puxão de orelha aqui para esses moradores do bairro São João também. Também no sábado, senhor presidente, eu estive acompanhando a deputada Janaína, ela também fez uma reunião com os vereadores e o prefeito Carlos Serena, oferecendo o seu apoio, né, quanto deputada. Eu estive acompanhando ela no município de Novo Horizonte, no qual estava também o deputado Silvano Amaral. E o prefeito de lá, o prefeito Silvano, ele fez uma pequena prestação de contas do trabalho do ano de 2017. Eu achei interessante que ele colocou que a deputada Janaína, o deputado Silvano e também o deputado Oscar Bezerra, que é da base, destinou emendas para o município. E nós falamos aqui do governador, eu lembrei disso. Ele sequer pagou do deputado Oscar, que é da base, para o município de Novo Horizonte. Nem da deputada Janaína e nem do deputado Silvano Amaral. Aí, isso me lembra da situação das emendas dela para a reforma do hospital. Eu só queria perguntar, ele tendo esse tipo de atitude, ele acha que ele está prejudicando os deputados ou a população? Né? Então, assim, eu acho que ele tem que fazer essa reflexão. Deixar de lado essa picuinha com a deputada, não entendi porque não pagou as emendas do deputado Oscar Bezerra também para o município de Novo Horizonte, e ele colocar a mão na consciência dele e ver se ele está prejudicando ou é a população ou é os deputados. E na semana passada, senhor presidente, está chegando agora o Dia Internacional da Mulher, né? Então, ano passado, nós realizamos uma sessão solene, no qual nós homenageamos algumas mulheres do município. E na semana passada, eu e a vereadora Marta, nós nos reunimos com algumas mulheres que representam alguns órgãos do município, como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, no intuito de tentar mobilizar o maior número de mulheres possíveis para que a gente possa fazer uma ação referente à violência contra a mulher. O número de mulheres violentadas, não só no nosso município, mas a gente pode ver noticiário no país, é alarmante. Cada dia que passa é muito grande. Então, o nosso objetivo, meu e da vereadora Marta, é conseguir mobilizar o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa fazer uma ação contra a violência e contra o feminicídio. Então, a princípio, o que ficou decidido é uma caminhada no dia 8, às 7h30 da manhã, com saída da praça, né? Então, assim, já de antemão, eu quero convidar todas as mulheres, toda a população, mas principalmente as mulheres, para fazerem parte dessa caminhada, façam seus cartazes, faixas e vamos juntos lutar pela essa situação que a gente vê acontecendo diariamente no município. Recentemente teve a situação daquela menina, né, que foi morta, né, pelo ex-marido. Então, assim, são fatos que chocam nós, né, principalmente nós mulheres. Nós devemos abraçar essa causa e lutar por isso. E ficou decidido também que a secretária de Assistência Social, Andréa, estava em viagem. Então, nós colocamos a ideia de fazer a Semana da Mulher. É, um dia na semana, ir nos bairros e fazer ação junto com a promotora, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, né, de abordar mulheres do bairro e falar para elas sobre a denúncia, que tem que denunciar. E a mulher que veio representando a Andréa, ela disse que a Andréa já tem essa ideia. Então, é, para não se fazer dois eventos grandes, nós vamos conversar com a Andréa amanhã, hoje ela me ligou, e aí para ver a possibilidade dessa parceria da Câmara e da Assistência Social, né, a Prefeitura, para a gente fazer apenas um evento, né, é, em função da Semana da Mulher. Só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite a todos.
Professor, eu vou chegar em ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, quero aqui fazer uma cobrança até para o Poder Executivo da questão dos convênios com as entidades, que não foi pago nenhuma parcela ainda. Sabemos, principalmente Pestalozzi e a Casa de Recuperação da Assembleia de Deus, ela necessita dos convênios para dar condição de tocar, né? Senão passa com dificuldades, como ano passado passou com grandes dificuldades, que a primeira parcela demorou muito a ser quitada. Quero aproveitar, falando de Casa de Recuperação, até parabenizá-lo também, nosso servidor aqui, João, o Irinaldo, que esteve em Cuiabá e em contato com o deputado federal, Victor Igali, conseguiu o aporte financeiro de R$300 mil para o município de Juara, já até passou para a prefeitura, que será aplicado na saúde. Ou seja, mostra que nossa comunidade tem que fazer dessa forma. Não é apenas vereadores. Falei esse tempo atrás, podiam marcar uma grande reunião, montar uma comissão para ir em Cuiabá, vamos em Brasília, se for preciso. Pega presidente de sindicato, pega a sociedade civil e cobrar dos representantes mesmo. Porque se nós ficarmos aqui brigando entre nós, não vai resolver é nada. Parar de ficar torcendo para dar errado. Nós temos que torcer que isso aqui dê certo. Aqui a gente escolheu para morar, para viver. Salvador foi muito feliz quando falou ali, Salvador, da questão de quem senta lá naquela cadeira. Quem senta naquela cadeira realmente é o que executa, é difícil aquilo lá. Principalmente você pega a questão da ponta do Apiacazi que você cobrou. A prefeitura assumiu ano passado, já estava com um problema sério que seria a ponta do Rio do Peixe lá em Itapaiúna, vereador Flavinho da região lá. Cobrou o Estado, não teve jeito, fez o quê? Acreditou no governo, tirou de onde não tinha mesmo para fazer a ponte, mas tinha que fazer. Até uma das ações que está respondendo na justiça é porque fez a ponte. Ou seja, se faz, responde também. Agora vai fazer o quê? Lá tinha que passar o transporte escolar, lá tem o setor madeireiro, lá tem produtor rural que tem que vender seus animais. Não, a prefeitura fez. Está fazendo a do Apiacazi da mesma forma, fez o do Marginal ali na mesma forma, fez do Rio do Peixe ali na mesma forma, ou seja, todos foram trocados, igual o Léo falou, por tubos. Vai ser importante o tubo? Vai. Mas já foi há um ano. Ou seja, e se a prefeita não tivesse feito? Como estava a situação nossa? Lá só tem aquela via, né? Tinha que estar passando, pessoal. Aí até coloquei a semana que cobrei, né, do transporte escolar do deputado Oscar, e ele imediato trabalhou na Seduc lá e pagou uma parte, né, e o transporte escolar que não ia nem iniciar, porque as empresas terceirizadas tinham colocado que não ia iniciar. Aí coloquei na mídia social, aí o ex-vereador Serafim até colocou, cobra, porque se não atender, a justiça faz atender. Não está bem assim não, vereador. A justiça faz atender, porque esse vereador tem mais de 3 anos cobrando, inclusive via judicial, a rotatória ali na entrada da Unemat, que agora colocou a AGE junto, que está um risco aqui lá. Quantidade de gente que usa lá. E, ó, cobrando por aqui de tudo que é forma. 3 anos. Mandando para a justiça também, não respondeu. Não resolveu até hoje. Vai esperar morrer mais gente lá, porque já teve vários acidentes naquela região. Era antes até menos problema, porque não tinha asfalto, aquele trecho em frente da casa da vereadora Uliane, era uma vergonha aquilo lá. Foi feito, nesse governo, foi uma luta, o deputado Oscar recapeou a rodovia do Vale. Mas foi feito lá, diminuiu aquilo lá. Só que diminuiu o trânsito ruim, aumentou o perigo para o pessoal que estuda à noite nessas instituições lá. Cobrei também ano passado, até vou fazer novamente o pedido para o prefeito interino, Carlos Sirena, da questão da iluminação que foi feita ali na Unemat, cobrar aquele trecho até na Crivale, porque realmente ali é complicado. Sobre os recursos do asfalto, andei cobrando o deputado Oscar, mas o Léo e o João estavam em Cuiabá e foi passado isso aí, passado que a maior preocupação Era sim, os recursos vinham, mas uma delas era a Zopone arrancar o acampamento e ir embora. Estava acertado isso, né, Léo? Que eles iam embora de Juara e embora do Mato Grosso, porque o governo do Mato Grosso tinha dívidas muito grandes com ele. Não era apenas a rodovia do Vale, não. Tinha e a da Baiana ali até no 25. Tinha de outras obras no estado de Mato Grosso. E eles iam levantar o acampamento. Então definiu, sentou lá, os vereadores até participaram, junto com o deputado Oscar, que a Zopone não vai embora, vai esperar e vai assumir essas obras que ela tinha licitado. Aí muitos não entendem, né, Léo? Muitos falam, mas a Avenida Rio Arinos ali está horrível tudo. É, mas ela está licitada. Se por acaso fosse fazer um trabalho diferenciado em cima dela, ia responder mais uma ação da justiça. Ou seja, uma obra que tem uma empresa que ganhou a licitação, o governo tinha pago apenas uma parte, e eles não iam assumir com medo de, mais uma vez, levar o calote. É aquela velha história que aconteceu no planejamento, mas no governo federal também é igual. Executa para pagar depois, quebrando as empreiteiras, principalmente as pequenas. Não é o caso igual do BS que eu falei semana passada. Ó, vai lá, mediu, paga. O cara vai lá, faz, nem vem medir, quando vem medir demora 4, 5 anos para pagar. Então mata as empresas. Então dessa forma, a mesma coisa da Zopone. Tá certinho eles, vai pagar o funcionário como se não recebe do governo, colocou para trabalhar, fez um excelente trabalho aqui na nossa região, onde alguns probleminhas foi solicitado melhorias, foram lá e resolveram. Então temos também que entender o lado do empresário, porque também senão vai só quebrando. Quero aqui, estou acompanhando de perto ali a escola militar, e quero aqui, Léo, agradecer o deputado Oscar pelo empenho por ter trazido. E o governador Petax, esse vereador critica ele direto em várias ações. Uma delas é a questão dos RGA, nosso, a luta dele, que sempre tenta colocar que tudo quem tem que pagar os problemas do Estado é os funcionários públicos. Mas das escolas, ele dividiu para o Estado inteiro, que só tinha apenas em Cuiabá, e é uma grande organização, uma grande conquista para o município de Juara. O vereador Marquito foi feliz daquela questão, Marquito, do trânsito, realmente muito importante essa educação do trânsito, até um projeto, é lei no município, de autoria deste vereador, que tem que ter educação no trânsito nas escolas municipais. E também a Polícia Militar, acho que divulgou hoje na imprensa, né, que estará fazendo um trabalho educativo essa semana agora, até o início de março, colocando essa questão de educação no trânsito para evitar um pouco a questão dos acidentes. Mais uma vez, é isso aí que a gente tinha que passar, é agradecer a presença de todos, colocar à disposição aqui e tentarmos, irmos na mesma maré, vamos tentar levar a Juara para melhor, não torcer para isso aqui não dar certo, porque cada vez que torce para não dar certo, parece que anda um mar de trem que dá errado, aí não paga uma coisa, o outro já comemora porque não pagou, o outro... Não, temos todos. Aqui o Poder Legislativo tem mostrado isso, tem mostrado que tem lutado junto, né, para resolver, mas vamos tentar passar isso também para a nossa comunidade, porque senão gera muito negativismo e isso é muito ruim para todos nós. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Passado o vereador Castão.
Então, boa noite a todos. Senhor presidente, a questão... Eu havia falado assim no começo, Salvador até falou da questão da cidade, dos redutores de velocidade, e a questão do trânsito em Juara é complicado, principalmente agora com esses buracos. É difícil a pessoa, essa questão do trânsito. Então nós cobramos aqui durante o ano de 2017, eu sei que foi pedido para vários lugares aqui na cidade, principalmente frente às escolas, foram cobrados vários redutores de velocidade que não foram atendidos. Né? Esperamos que agora, a gente sabe, não adianta criar expectativa com um novo prefeito interino, né? Porque a gente sabe que a situação está feia. Mas poderia ter feito umas coisas assim melhor, porque alguns trechos que a gente pediu para que fosse recuperado, se tivesse feito aquela recuperação, não estaria tão ruim quanto está agora. A questão da iluminação também, nós temos sempre estar cobrando, e a gente vê que vários moradores, agradeço muito o Toninho, sempre prestativo, e agora nem está cobrando, porque ele já deixou bem claro, né, Toninho, como trabalhar se não tem o material. Então, nós aqui agradecer também a questão, eu e a professora Marta estivemos visitando várias escolas, onde lá na creche Tainá, era um verdadeiro lixão no fundo de uma creche. Gente, estava muito feio aquilo lá. É a própria população. A gente vê que no começo era a prefeitura que jogava os galhos, depois eles fizeram uma vala para que os moradores não jogaram. Mas essa semana eu recebi a resposta do secretário e fui lá verificar que realmente eles tinham limpado. Mas então tem que ter conscientização também da população para não estar jogando lixo próximo. É, na verdade, o lixo deve ser jogado no lugar adequado. E ali era um verdadeiro lixão próximo da creche. Então, agradecer à secretaria, quer dizer, é o papel deles mesmo de fazer, mas a população tem que recolher. Então, foi no dia 7 e 8, eles retiraram o lixo. E hoje eu já recebi uma denúncia novamente que a população continua jogando lixo. Então, é difícil quando a prefeitura vai lá e recolhe. Quero aqui mesmo agradecer a presença de todos. A Flor está aí. Parabéns, obrigado. Volte sempre nas nossas sessões. É muito importante ver as pessoas participando. Então, quero aqui nessa noite agradecer ao seu Ailton, que sempre estava presente. Estava meio sumido. Obrigado pela presença. E no mais, muito obrigado e boa noite a todos.
Quero agradecer a presença de todos, que sempre esteja conosco na sessão, que a sessão é tudo nosso. Convidar a todos que a próxima sessão será no dia 5/3, na próxima segunda-feira, às 19h30. Não havendo mais nada, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.